Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, doutora em Mídia e Tecnologia e pesquisadora na área de comunicação. Estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre programação algorítmica racista. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos o professor e pesquisador Alan de Andrade, do Departamento de Comunicação da Unesp de Bauru, mestre e doutorando em Mídia e Tecnologia pela FAAC, que tem pesquisa voltada à área interseccional entre questões raciais, mídia e tecnologia. Achou interessante? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professor Alan. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, Aline. Olá, ouvintes. Primeiramente, agradeço o convite e espero contribuir na discussão sobre esse tema tão importante e polêmico da nossa sociedade.
Professor Alan, discutir questões de programação e tecnologia às vezes pode parecer um pouco distante da realidade de muitas pessoas. Para iniciar nosso bate-papo, você poderia explicar o que representa um algoritmo e para que ele é utilizado?
Certo. Então, Aline, para trazer uma visão mais pedagógica do tema, considerando que ele é extremamente complexo e ainda está em processo de constantes atualizações, podemos entender o algoritmo como uma manifestação daquilo que a gente chama de inteligência artificial. Esse algoritmo, ele é uma forma de programação da computação para apresentar as respostas aos estímulos que a gente faz aos aparatos tecnológicos. O que é importante destacar desse processo é que para ele existir é necessária uma base de dados para que a máquina tenha um repertório suficiente para nos apresentar a resposta que a gente deu ao estímulo. Fica mais simples se olharmos esse processo assim como acontece o aprendizado humano. Por exemplo, na infância, durante o processo de aprendizagem, não temos muita referência do que são as cores, certo? Depois de algum tempo na escola, a gente é ensinado a definir essas cores e, posteriormente, a gente acaba atribuindo um padrão, algum valor e as combinações também dessas cores no nosso dia a dia. Então, depois de aprender, a gente passa a operacionalizar. É assim que os algoritmos eles são desenvolvidos. Eles são padrões programados por seres humanos na linguagem de computadores para apresentar e sintetizar informações que buscamos nos computadores.
Recentemente, o debate sobre a utilização destas ferramentas tecnológicas como forma de manutenção das desigualdades começaram a ganhar força na pesquisa acadêmica e também nas empresas de tecnologia. Como você descreveria a utilização dos algoritmos para reforçar o racismo estrutural da sociedade brasileira?
Bom, se a gente compreende que o algoritmo ele precisa de uma programação humana e tem como objetivo a busca por padrões utilizando uma base de dados, consequentemente, a gente tem a possibilidade da utilização desse mecanismo para operacionalizar as narrativas de violência que a gente tem hoje em âmbito global. Essa pergunta é muito importante, pois quem não conhece essa lógica do algoritmo costuma pensar que todas essas manifestações racistas no âmbito midiático e tecnológico ocorrem de forma automática, uma vez que foi vendida essa fabulação de que a máquina pensa sozinha. Como a programação é feita por um ser humano e o ser humano está inserido em uma lógica social racista, como no caso da realidade brasileira e tantas outras localidades no mundo, obviamente que esse comportamento também seria operacionalizado na tecnologia. Os computadores eles respondem por meio de uma base de dados que é fornecida e programada pelo ser humano. Se esse possui inclinações racistas, a máquina também aprende a responder dessa forma. O que vemos nesse processo, na verdade, é uma materialização das violências raciais que existem em nossa realidade social. Algumas e alguns pesquisadores desenvolvem, inclusive, algum termo que é denominado como colonialismo de dados, onde a hegemonia, né, que é aquela figura do homem branco heterossexual, cisgênero e detentor dos monopólios tecnológicos, se apropriam dessas terras da tecnologia, assim como aconteceu nas terras brasileiras na era da colonização, e determinam as regras do jogo, cometendo diversas violências contra a população negra nesses ambientes também.
Professor, existem diferenças na materialização do racismo nas redes sociais, aparatos tecnológicos e também nas vivências em âmbito social?
Olha, Lino, hoje a gente tem uma grande confusão do conceito das violências raciais. Uma vez que, de forma geral, as pessoas interpretam que a violência só ocorre quando a gente tem uma agressão física ou um insulto motivado pela origem étnica e racial de um indivíduo. Como estamos falando de computação, obviamente que uma violência física nas redes, né, não vai acontecer. Mas nós temos as microagressões ocorrendo o tempo todo e que podem, inclusive, acabar gerando violências físicas e verbais contra pessoas negras. O professor Tarcísio Silva, que é uma das minhas principais referências acadêmicas nos estudos sobre o racismo algorítmico, disponibilizou em seu blog uma linha do tempo com inúmeros casos de materialização do racismo algorítmico que nos ajudam a entender como eles ocorrem hoje em dia. Alguns exemplos são o reconhecimento facial, até porque em alguns países o sistema de segurança pública acaba utilizando essas ferramentas de inteligência artificial para reconhecer criminosos quando não há flagrante. Nos estudos realizados, existem também uma grande tendência do algoritmo culpar pessoas negras que são inocentes. E por qual motivo isso acontece? Porque no momento de criar essa base de dados, que vai ser utilizada como referência, foi operacionalizado o estereótipo de que pessoas negras são criminosas. Então, assim, a máquina, ela, de forma automatizada, ela acaba recorrendo primeiro ao marcador racial para direcionar os suspeitos. Além desse reconhecimento facial, a gente também tem alguns sistemas de escoragem para liberação de crédito que não contemplam pessoas negras, por conta do estereótipo da vulnerabilidade econômica desses grupos. Temos também o caso de reforço do conceito de hipersexualização de corpos negros nos bancos de imagens. Então, por exemplo, quando a gente busca o termo mulheres negras em alguns sites de busca, existe uma associação de fotos pornográficas e até mesmo pessoas negras como macacos. Enfim, a gente acaba percebendo que existe uma materialização da realidade física também no ambiente digital.
Você também é jornalista e, como profissional dessa área, de que modo você identifica manifestações do racismo algorítmico na produção de conteúdo jornalístico brasileiro?
Então, além dessa questão problemática, né, das imagens de controle que a gente acabou de falar, o algoritmo também é responsável pela lógica de distribuição de conteúdo nas plataformas. Vários são os relatos de produtoras e produtores de conteúdo que têm seu trabalho derrubado, censurado ou até mesmo páginas bloqueadas sem nenhuma explicação plausível. Se nós entendemos que existe uma materialização do colonialismo e que a programação é realizada por sujeitos que têm seus interesses bem delimitados, fica mais fácil de compreender por que isso acontece. Esse processo ele é muito prejudicial para a nossa democracia, pois uma vez que os jornalistas e os portais de informação trazem as questões raciais como princípio, tem seu direito de expressão omitidos e prevalece a lógica do discurso único, onde apenas um grupo social ele tem direito de falar e de valorizar a sua cultura. E esse discurso único, na maioria das vezes, é o que sustenta as violências interseccionais que a população negra sofre até hoje.
Professor, em sua pesquisa, você aponta algumas iniciativas que buscam a superação dessa normativa de violência. Você conseguiria, então, elencar de que forma esses grupos trabalham para tornar as redes mais democráticas e seguras para a população negra no Brasil?
Olha, Lina, a população negra sempre teve que se posicionar para conseguir acessar alguns direitos básicos, né? Isso historicamente acontece por meio da articulação, principalmente dos movimentos negros, mas compreendo que antes de falar dessa articulação dos sujeitos, é preciso realizar uma cobrança do nosso legislativo. Então, o primeiro passo acho que seria essa cobrança para existir políticas públicas fortes para poder fazer uma fiscalização e criminalização dos casos de racismo algorítmico, que estão cada vez mais fortes e recorrentes. E eu entendo também que a questão da regulamentação das redes é recente, né, é um tema complexo, porém a gente precisa lembrar que, embora o tema central seja a máquina, existem seres humanos também sofrendo com essas violências e esse cenário exige uma resposta rápida e firme do próprio Estado. Enquanto a gente não tiver esse cenário ideal no campo das políticas públicas, a gente acaba assistindo pesquisadores e ativistas denunciando, debatendo e até mesmo operacionalizando algumas formas de programações que são mais democráticas e menos violentas. Esse primeiro passo é muito importante, uma vez que se a sociedade ela não enxerga isso como um problema, fica cada vez mais difícil cobrar e conseguir soluções também para extinguir ele. O que essas pesquisadoras e esses pesquisadores estão nos ensinando é identificar e interpretar e também denunciar esses casos. Ou seja, materializar suas manifestações e pressionar o Estado para que existam algumas políticas públicas para a superação do problema.
Para encerrar nossa conversa, você poderia deixar algumas indicações de autoras, autores que estão conduzindo pesquisas e lançando estudos sobre essa questão do racismo algorítmico?
Claro, eu vou deixar no campo acadêmico e também em alguns materiais audiovisuais, né? No campo acadêmico, eu vou recomendar fortemente as obras do Tarcísio Silva, da Joyce Souza, do Sérgio Amadeu, do Davidson Faustino e do Walter Lippoldi. E para o pessoal que prefere mais um conteúdo audiovisual, tem alguns podcasts que são interessantes também. Eu vou deixar aqui como sugestão o canal Tecnopolítica, porque lá eles acabam desenvolvendo discussões muito importantes e com uma linguagem bem acessível para a gente conseguir pensar tecnologia, sociedade e democracia.
Professor Alan, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Nada para acrescentar, Aline. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Caso exista alguma dúvida ou se for necessário um contato, estou disponível pelo e-mail alan.tomas@unesp.br.
O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Samara Barbosa. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!